Senado vota salário mínimo de R$ 545 ainda esta noite.
Novo Código Florestal vai aumentar os desmatamentos, alerta Randolfo Rodrigues.
E senadoras lamentam violência contra a mulher.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O projeto que fixa o salário mínimo em R$ 545 será votado ainda esta noite pelo Senado.
Neste momento, os senadores estão discutindo a proposta que também fixa a política de reajuste do mínimo para os próximos 4 anos.
O repórter Maurício De Sante está acompanhando a sessão e traz ao vivo mais informações. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Vladimir. Os senadores estão discutindo há pouco mais de 3 horas o projeto de lei do governo que eleva o salário mínimo para R$ 545. A proposta cria também a política de valorização do salário mínimo para os anos de 2012 a 2015. Pela regra, o mínimo será corrigido pela variação da inflação medida pelo IBGE, mais o crescimento real do PIB de 2 anos antes. Se o projeto for aprovado, o reajuste nos próximos 4 anos será automático e o valor vai ser anunciado por decreto pelo Palácio do Planalto. O PSDB quer alterar o valor do salário mínimo para R$ 600 e tirar da proposta a possibilidade de reajustar o piso salarial por decreto. Já o Democratas tenta o mínimo de R$ 560. Essas 3 emendas serão votadas pelos senadores de forma nominal, com o registro dos votos dos parlamentares no painel eletrônico. Outras propostas para mudar o projeto foram apresentadas, mas elas serão votadas de forma simbólica. 79 dos 81 senadores estão presentes. Ao vivo do plenário para o Jornal do Senado, Maurício De Sante.
O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, afirmou que o projeto que muda o Código Florestal vai aumentar os desmatamentos no país.
É que pelo projeto da Câmara, as propriedades de até 4 módulos fiscais não serão mais obrigadas a manter a área de reserva legal.
Randolfo Rodrigues teme que grandes proprietários se aproveitem dessa brecha e fracionem suas terras em áreas menores para se beneficiar da lei e desmatar mais.
O texto acaba também anistiando desmatadores que cometerem infrações antes de 22 de julho de 2008. É um texto, este que tramita na Câmara, que premia aqueles que historicamente desrespeitam e desrespeitaram o meio ambiente.
E o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que um projeto de lei que ele apresentou no Senado vai estimular o cultivo de frutas e ajudar na recuperação de áreas desmatadas na Amazônia.
A proposta prevê incentivo fiscal ao pequeno produtor rural da Amazônia que usar árvores frutíferas para recompor área de reserva legal desmatada.
Não precisamos mais derrubar uma única árvore na Amazônia. Vamos preservar a Amazônia, mas nós não vamos sacrificar os 23 milhões de brasileiros que ali vivem. Vamos dar a eles as chances de replantar onde já não existe mata, com um trabalho orientado pelo zoneamento ecológico e econômico dos estados.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, disse que a sociedade brasileira precisa se conscientizar de que a dengue é um problema grave e que precisa ser combatido por todos.
Segundo Paulo Davim, só no Rio Grande do Norte, em todo o ano passado, houve 4 mortes por causa da dengue. E neste ano, a doença já matou 3 pessoas.
Não vejo outra saída a não ser que a sociedade civil entre nessa luta aliada com as autoridades sanitárias. O problema é muito mais sério do que se imagina. Há a necessidade de um trabalho envolvendo o setor empresarial, os setores de comunicação, o terceiro setor, as igrejas, verdadeiro mutirão para que a gente possa enfrentar essa epidemia.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB, disse que na sexta-feira o estado do Amazonas fará uma grande mobilização contra a dengue.
Ela explicou que são fundamentais não só ações integradas de controle do mosquito Aedes aegypti e de vigilância, mas também no atendimento aos pacientes.
Todos iremos às ruas para chamar a atenção da população, dizer que essa não deve ser uma ação individual, isolada do governo ou da prefeitura, mas deve ser de toda a nossa sociedade.
Continua indefinida a data da mudança do fuso horário do Acre, porque a Comissão de Constituição e Justiça adiou para a próxima quarta-feira o exame da questão.
Em 2008, uma lei reduziu o fuso do Acre para apenas 1 hora menos em relação a Brasília. Mas no referendo do ano passado, os acreanos decidiram que querem voltar ao horário antigo com 2 horas a menos em relação à capital federal.
Só que os senadores ainda não chegaram a uma conclusão sobre o procedimento mais adequado para fazer valer o resultado do referendo.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, lamentou que a cada 2 minutos 5 mulheres sejam agredidas no Brasil.
O número é alto, mas já foi bem maior. E a senadora disse que a Lei Maria da Penha ajudou nessa redução.
Por isso, Gleisi Hoffmann está preocupada com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que permite a suspensão de processos sobre violência doméstica quando a pena mínima prevista para o agressor for igual ou menor que 1 ano de prisão.
Gleisi Hoffmann apresentou o projeto que proíbe esse tipo de suspensão e garante a efetiva punição do agressor.
Nossa responsabilidade de punir o agressor no ambiente doméstico é muito grande. Mesmo que a pena seja dada com menos de 1 ano, não pode haver suspensão. Nós temos que ter a pena aplicada. Nós não podemos retroceder nas conquistas obtidas.
Já a senadora Marta Suplicy, do PT paulista, ficou indignada com as cenas divulgadas pela internet, mostrando 2 delegados de São Paulo despindo uma escrivã de polícia acusada de receber propina.
Segundo Marta Suplicy, a escrivã exigiu que a revista fosse feita por policiais femininas, como manda a lei quando uma mulher é suspeita de ocultar provas de um crime. Mas os delegados não atenderam a escrivã.
Nós temos que fazer um grande debate nacional no sentido de chamar para discussão o Ministério da Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos, os representantes das Secretarias de Segurança Pública dos Estados para a criação de um pacto de não violência às mulheres em delegacias, cadeias e presídios brasileiros.
E o senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, defende que a reforma política inclua estratégias que aumente a participação feminina no Congresso Nacional.
Crivella acha que o país não pode continuar com tão poucas mulheres no parlamento. Por isso, defendeu a aprovação de seu projeto que obriga os partidos a incluir pelo menos 1 mulher nas chapas para o Senado, como titular ou suplente.
E aqui há uma estatística de que pelo menos 30% dos senadores ou concorre a prefeito ou a governador e o suplente assume. Então que as mulheres tem a oportunidade de debutar na Câmara Alta, mesmo entrando num primeiro momento na suplência.
Hoje vamos conhecer a trajetória dos senadores do Rio de Janeiro, que tomaram posse este mês. O evangélico Marcelo Crivella, que foi reeleito para mais um mandato pelo PRB, e Lindbergh Farias, do PT. Repórter Paula Groba.
Lindbergh é paraibano e iniciou a carreira política no Partido Comunista do Brasil. Foi deputado federal pela primeira vez aos 24 anos e prefeito de Nova Iguaçu em 2004 e em 2008. Ao estrear no Senado, Lindbergh pretende defender as conquistas do Rio de Janeiro.
Vamos ter um grande debate sobre a questão dos royalties. Isso é muito importante. Eu acho que dá para ter um equilíbrio federativo. Os estados não produtores saírem ganhando, mas a gente tem que preservar as conquistas dos estados produtores. Eu vou me dedicar muito a isso. Pela minha história de líder estudantil, vou ter uma atuação na Comissão da Educação. Nós vamos ter o Plano Nacional da Educação, que chegou agora à Câmara, está vindo para o Senado.
O Rio de Janeiro também reelegeu Marcelo Crivella com 22,66% dos votos. Crivella cursou a Escola de Oficiais de Reservas e formou-se em Engenharia Civil. Em 2002, foi eleito senador pelo Partido Liberal. Filiou-se ao PRB e foi líder do partido no Senado. Crivella pretende sugerir a criação de uma espécie de salário-desemprego para os trabalhadores de empresas que foram atingidas pelas chuvas e enchentes.
Há muitos comércios que fecharam, por exemplo, Friburgo, e vai demorar um tempo para reabrir essas fábricas, vinha de rolamentos, de motores, molhou tudo, perderam equipamento, as pessoas vão ficar sem emprego. Elas não são, na prática, desempregadas, elas não vão ter baixa na carteira, mas não vai ter serviço, não vai ter salário. Então nós precisamos criar uma figura jurídica para proteger esses trabalhadores com salário de desemprego até que se normalize a situação.
Os 2 senadores eleitos vão se juntar ao professor e advogado Francisco Dornelles, do PP, que cumpre mandato até 2015.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.